Agora são 8 horas e 19 minutos. Magnus está retornando hoje, depois de curtir as férias. Bom dia, Magnus, seja bem-vindo.
Obrigado, Baggio, bom dia. Deu para descansar um pouquinho agora, mas vamos lá. O ano todo segue para frente aí com muita firmeza.
As férias também são importantes para manter a saúde, né, Magnus?
Ah, não tenha dúvida, Baggio. Eu estive no litoral catarinense agora, né, e estava acompanhando como o hábito das pessoas caminhar pela manhã no final da tarde tem aumentado, assim, sabe? Impressionante.
É,
claro que o litoral ajuda, né?
Com certeza. A paisagem favorece, né?
Com certeza.
A Ana está perguntando aqui, Magnus: professor, como eu faço para vencer a preguiça de fazer exercício? Eu sei que preciso, mas sempre começo e acabo desistindo.
Ana, a primeira coisa é o seguinte, reconhecer já é um ponto positivo muito, muito importante, né? De você falar assim, não, eu tenho preguiça, vamos supor, né? Muitas pessoas usam o termo da preguiça, né? A vontade, outros usam procrastinar, que é para deixar para depois, de amanhã eu faço, e assim vai indo, e vai passando o tempo e assim por diante. Mas o que você precisa fazer é ter aquela ação de não pensar muito e tomar a atitude de fazer, faça chuva, faça sol, tá? Mas eu sempre digo aqui que se tem um objetivo bem claro e definido, né, ele vai fazer com que você se movimente desde que você seja fiel consigo mesma. O que eu quero dizer é o seguinte: se você falar assim, eu vou fazer exercício por fazer, né, não é uma coisa muito agradável, né? Simplesmente tá um dia chuvoso, um dia frio, por exemplo, você fala, não, eu vou fazer porque é agradável. Não é agradável, né? Não tem. Ou um dia muito quente, né? Por exemplo, você fala, eu vou caminhar porque eu adoro caminhar. Um dia calor, você vai lá, você passa um calor danado, se transpira, se queima às vezes no sol. Então, o que é? Você precisa criar uma condição, um objetivo que você queira fazer, que você precise ser disciplinada consigo mesma. Criar esse compromisso que você vai lá, não, hoje eu vou fazer minha caminhada porque eu tenho que fazer isso, porque eu vou atingir tal objetivo. Então, e não pensar muito, sabe? É negócio, vai lá, coloca teu tênis, coloca tua mala de ginástica e vai logo. Não pensa em, eu vou depois, ou eu tô cansado, ou tô com dor, alguma coisa. Sempre vai acontecer alguma coisa, pra te tirar o foco, pra te fazer com que você não vá fazer o exercício físico, pra que aconteça alguma coisa e você falar, não deu para ir. Então, é uma atitude mental positiva mesmo pra você vencer a preguiça.
A Silvia está perguntando, Magnus, como a moda agora é ser fitness, a minha filha entrou nessa moda e está bem chata para comer e vai na academia todos os dias. Eu queria saber, Magnus, se essa coisa de ter o corpo sarado não é visto como doença.
Cara, mãe, tem patologia sim, assim como tem a questão da bulimia, anorexia, né? Tem também a chamada vigorexia, a vigorexia é a pessoa que se sente sempre franzina, pequena, e ela sempre quer ficar mais forte, né? É o contrário da bulimia, anorexia. Então, o que acontece é o seguinte, eu faço uma analogia assim, mãe, é melhor estar na academia do que estar em outro lugar, tá? Tá na rua ou tá com amizades que não seja saudável. Então, mas também, tudo aquilo que for demais, em excesso, claro que faz mal. O extremo, quando a pessoa abre mão da vida pessoal dela para que ela se doutrine, né? A gente fala numa tribo, no caso, que são essas pessoas que falam hoje, ou sou fitness, né? Levar marmita, treinar todos os dias, só falar em dieta, só falar em treinamento, só falar em moda e assim por diante. Isso também, claro, as redes sociais têm causado esse tipo de. Não vou dizer que não é uma patologia, é uma patologia. Mas assim, ainda que seja uma patologia um pouco mais saudável do que outras, né? Como drogas, vícios, bebida alcoólica, cigarro e assim por diante. Eu sugiro que acompanhe e monitore, né, que ela não deixe de viver, de estudar, de fazer as atividades dela, de estar convívio em familiar, né, em função disso. Ela não deixando de ser amorosa com a família, de estar presente, não vejo mal. Agora, claro, a partir do momento que ela abrir mão da vida pessoal dela para ter um corpo escultural, para ter um corpo bonito, claro que aí a gente já começa a pensar numa patologia assim. Então, eu sugiro que fique monitorando a sua filha, né, e caso perceba que ela está abrindo mão da vida pessoal dela, levar para um psicólogo para poder colaborar com relação a isso, porque daí já é patológico mesmo.
8 horas e 23 minutos, o Magnus de Souza, personal trainer, está participando de nossa programação, trazendo as dicas sobre atividade física. O Cristiano Magnus está perguntando aqui: professor Magnus, você sabe me dizer se quem tem obesidade pode fazer cirurgia de redução do estômago pelo SUS?
Cristiano, então é o seguinte, poder pode, tá? Mas a cirurgia bariátrica, né, essa cirurgia de redução do estômago, ela é considerada o último recurso para quem luta contra uma obesidade. Então é o seguinte, para ser um paciente com indicação, né, para cirurgia, não deve ter respondido a um tratamento clínico. O que é isso, então? É aquela pessoa que recebeu orientação, apoio para mudança de hábitos, realizou dieta, teve acompanhamento psicológico, realizou atividade física e mesmo assim, às vezes fez uso do medicamento e mesmo assim não respondeu ao tratamento convencional para redução da obesidade, né? Aí sim tem uma indicação, porém o Ministério da Saúde, né, ele coloca alguns pontos de corte, tá? Para que você saiba se pode ou não ser submetido a uma cirurgia bariátrica. Então até fiz uma pesquisa muito rápida, né, a respeito disso e encontrei que as pessoas que apresentam índice de massa corporal acima de 50, certo, quilogramas por metro quadrado, são as pessoas que têm indicação caso já tenha passado por todo aquele acompanhamento depois de 2 anos. E as pessoas que têm IMC de acima de 40, com ou sem doença associada, sem tratamento clínico, por mais, no mínimo 2 anos, também podem ser indicadas por um médico. Então não é bem assim que é, agora eu tô com obesidade, né, tal, e vou fazer cirurgia bariátrica. E muitas vezes, Bajé, as pessoas acabam fazendo uma coisa que é equivocada, eu já vi, percebi, acompanhei, de estar num grau de obesidade, aumentar o peso para poder chegar ao IMC mínimo, né, para que possa ser submetida à cirurgia bariátrica. E a gente sabe que isso é totalmente ilegal, né, é uma afronta aos cofres públicos e até porque você está colocando a sua vida em risco também. Então é importante que fique bem atento em relação a essa questão do índice de massa corporal e da indicação para cirurgia bariátrica, tá, Cristiano?
O Leandro está perguntando aqui, professor, eu estou fazendo um treino na academia para hipertrofia e queria saber se é melhor treinar um grupo muscular por dia ou combinar 2 ou mais grupos musculares.
Bem, caro ouvinte, isso aí é uma questão de estratégia de treinamento, tá? Eu vou te falar que os dois estão certos, tá? Tanto o combinar os grupos musculares como fazer um grupo muscular por dia. Depende do seu nível de treinamento, mas eu peço que você confie no seu treinador. Converse com o seu professor na academia, né? Eu não posso te falar assim, ó, é melhor esse ou aquele, porque eu não sei o teu nível de condicionamento físico. Fica difícil de falar assim, treine um grupo muscular por dia, até porque esse tipo de treino já são para pessoas que têm um treinamento mais avançado voltado para hipertrofia muscular. Se você treinar 2 ou mais grupos musculares no mesmo treino, não há problema não, tá? Você vai hipertrofiar também. Mas o que é interessante é você ter uma mescla. Às vezes, verificar qual o seu corpo se adapta mais. Não existe uma fórmula mágica. É tentativa e resposta. E aí, o que acontece? Fale com o seu professor, tenta ver o que aconteceu e qual que teu corpo se acostumou a melhor. Mas mesmo assim, tem que ter alternância e mudanças para você ter um resultado positivo.
Muito bem, Magros, muito obrigado pela sua participação e que tenhamos um ano com muita atividade física e muita saúde,
com
né, Magros?
Com certeza, Bajé. Eu que agradeço a participação dos ouvintes aí. Desejo um feliz ano novo para todo mundo, muito ativo principalmente.
Pois é, Magros, chegou perguntas aqui. Dá tempo de responder?
Dá.
Então tá, o ouvinte está perguntando aqui. Bom dia, Magros. Minha esposa começou a fazer alguns exercícios que encontrou no YouTube. No início, coisa bem leve, mas mesmo assim ela sentiu algumas dores musculares. Ela deve seguir com os exercícios mesmo leves ou esperar o corpo se recuperar?
Bom, ouvinte, a minha indicação sempre é um acompanhamento de um profissional de educação física que possa acompanhar e verificar que tipo de treinamento. Tem muita coisa hoje, até a gente discutiu agora num congresso em janeiro a respeito dos blogs, dos treinamentos vendidos pela internet. Virou uma epidemia nisso, né? Então, eu me preocupo um pouco o nível de condicionamento. Por mais que a estrutura dos vídeos, né, são muito bem feitas, né, essa dor muscular, se ela for uma perna dor muscular que não é incapacitante, ou seja, eu consigo me movimentar, eu consigo levantar e sentar naturalmente, não tem problema. Agora, quando ela é incapacitante ao ponto de você não conseguir fazer as suas atividades diárias, passou do ponto. Então, o que acontece? Elas prometem um treinamento curto, rápido, que traga resultado. Então, isso tem um impacto muito grande no organismo. Então, eu peço que a população tenha um certo cuidado com relação a isso. Não compre, assim, de forma indiscriminada, esses programas de treinamento, mas sim busque um acompanhamento de um profissional de educação física que tem registro no conselho para que possa orientar devidamente. Mas se ela estiver com dor, eu sugiro que ela dê uma pausa, espere passar a dor, pode tentar retornar a exercício físico, mas se ela tiver a dor continuamente, daí suspende. Mas tenta, pode continuar um pouquinho, tá? Não é aquela questão, a dor é incapacitante ou não, tá? Aí isso vai dizer se ela deve ou não continuar.
A nossa ouvinte Fátima Estijuca está dizendo o seguinte: Magros, eu faço caminhadas todos os dias às 6 da manhã. E qual o benefício? Eu sou paciente com cirurgia do coração, mas eu estou bem.
A indicação, você fala de
ela caminha todos os dias, certo. Ela quer saber se tem benefício. Opa. E ela é uma paciente que já teve uma cirurgia no coração.
Ouvinte, pelo fato de você fazer a caminhada às 6 horas da manhã, eu acho que agora principalmente é fresquinho, ótimo, vai te ajudar bastante. Eu só sugiro, né, conversar com o seu cardiologista e você adquirir, até tá falando com o Baja agora antes sobre isso, um monitor de frequência cardíaca, tá? Pelo fato de você já ter feito a cirurgia e até para você ter um controle do seu batimento cardíaco durante o exercício físico. Você adquire, tem na internet, tem alguns mais baratos, você consegue, ou em alguma loja aí de relogiaria que você consegue esse monitor. Ele vai fazer o quê? Você vai captar a tua frequência e vai aparecer no monitor. Aí você vai ter uma noção de quanto teu batimento está trabalhando. E, claro, procurar um profissional, um colega nosso, para que possa te orientar se você está fazendo acima ou abaixo do ideal. Mas assim, benefício, não tenha dúvida. Continue leve, firme mesmo, principalmente esse horário agora, é ótimo, né? E não deixe de fazer, principalmente você, porque já passou um processo cirúrgico, né?
Bem, a última pergunta de hoje, então, é do Celso. Só que eu discordo um pouquinho do Celso, porque eu acho que Beltrão tem ruas que dá para caminhar, apesar dos passeios serem péssimos, né? As calçadas serem horríveis.
Isso é verdade.
Mas o Celso está dizendo assim, Magnus, Beltrão, por não ter ruas planas, atrapalha e inibe caminhadas?
Olha, Celso, eu vou te falar o seguinte, inibir não, né? A gente tem, além das ruas, algumas ruas que tem retas, eu vou falar pra você que eu corro e às vezes eu caminho em algumas delas, tem os parques.
Por exemplo, tem vários bairros que tem ruas planas, né?
Tem.
Vila Nova, Nossa Senhora Aparecida, mesmo Cristo Rei, né?
Também. O empecilho é o que o bairro falhou, a calçada.
Calçada,
né? E às vezes tem buraco, claro. À noite, às vezes não tem iluminação. E o fluxo de carros, às vezes que os carros, porque não tem calçado, você vai pra rua. E a rua e o carro vai lá, buzina, passa do lado, principalmente ciclista, sabe o que eu tô dizendo. Eu acho que não limita não, até porque eu já morei em Pato Branco, eu vou te falar que
lá,
Pato
sim.
Branco...
lá não tem rua plana.
Né? E o pessoal tem o hábito de caminhar, de fazer exercício físico, claro, fugindo dos morros. Mas eu acho que não inibe, eu acho que não é um empecilho pra que faça isso, Celso. Mesmo assim, é claro que a gente faz um apelo aí pra que as calçadas sejam restauradas, para que auxilie tanto no fluxo de carros como na caminhada para o pessoal.
Magnus, muito obrigado e até a próxima terça.
Eu que agradeço a participação dos ouvintes e até a próxima terça.
Muito bem, você pode encontrar o Magnus de Souza no site dele, né, magnuspersonal.com.br, ou então você pode mandar sua pergunta para o Magnus quando ele estiver aqui na Rádio Onda Sul ou ainda nas redes sociais Magnus de Souza.